Eu acho que agora começa o tempo mais difícil para o Luís Montenegro. Agora é que começa a valer.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Hoje são empossados os ministros. No final da semana, os secretários de Estado. O governo não será tão mau como pinta a oposição, nem tão bom como pinta a claque partidária da AD. É preciso lembrar que o governo começará por ser um reflexo da capacidade política do primeiro-ministro. E Montenegro tem revelado ser melhor que as expectativas criadas até o momento em que o país descobriu que ia para eleições antecipadas. Um estadista não se faz da noite para o dia, mas também é verdade que são as circunstâncias que os fazem. Veremos até onde o primeiro-ministro é capaz de levar o seu governo. Marcelo tem todo o interesse em ser a rede que vai amparar Montenegro, permitindo-lhe que arrisque um pouco para poder tornar popular o seu governo. Mas seguramente isso não se consegue em meia dúzia de meses. Nem Marcelo deixará que a AD tenha de voltar a disputar eleições sem garantias que as ganhará com uma clareza que desta vez não foi possível. Esta terça-feira falam os dois para o país político e para o país real. Para onde vamos? À procura de resposta, conversamos com David Diniz, diretor adjunto do Expresso.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
Viva David Diniz, já vamos à primeira intervenção pública do novo primeiro-ministro e ao que ela nos pode dizer de quais são os horizontes de Luís Montenegro. Antes disso, Marcelo, deve balizar o que entende como condições de governabilidade?
Este é um momento arriscado para o Presidente fazer o que tu sugeres. Agora, é legítimo que tenhamos a expectativa, depois do Presidente da República, há 2 anos ter feito do discurso de posse de um Primeiro-Ministro com maioria absoluta, um momento em que marcava a linha vermelha, ao caso aquela linha vermelha era, ele não poderia ir para um cargo em Bruxelas, provocaria o Presidente nessa circunstância eleições antecipadas, é legítimo que exista a expectativa, portanto, até onde o Presidente da República traçará algum tipo de condicionante ou de linha vermelha ao Primeiro-Ministro que entra. Sabemos que as circunstâncias são diferentes e, portanto, é natural que o Presidente da República procure condicionar pouco um Primeiro-Ministro que já parte em condições frágeis, mas a verdadeira questão para o discurso do Presidente da República é quem pretende Marcelo Rebelo de Sousa condicionar, se mais o Governo ou mais o principal partido da oposição.
Um presidente que entrou na anterior legislatura, como estavas a lembrar, a ameaçar dissolver uma maioria e depois disso, durante muito tempo, foi lembrando que tinha esse poder. Ele é o chefe de Estado com mais dissoluções no currículo, se tivermos em conta também Madeira e Açores. Está agora obrigado a sair de Belém sem mais nenhuma dissolução?
As circunstâncias não nos permitem dizer se está obrigado ou não, até porque o próprio Presidente não consegue, como temos visto, controlar todos os momentos da vida política. A questão é até onde é que o Presidente da República atual consegue ter influência política, ou seja, margem de manobra, para influenciar os acontecimentos de maneira a evitar que isso venha a acontecer. Este raciocínio pode parecer rebuscado num primeiro momento, mas traduz-se assim: Marcelo quererá, evidentemente, é do seu próprio interesse evitar novas eleições. A questão é até onde é que ele pode ajudar Luís Montenegro a sobreviver, pelo menos a este primeiro ano e meio, digamos assim, de novo governo. E eu aí sou relativamente cético. Não pelas qualidades do Presidente, nós conhecemos-las subejamente, mas porque Marcelo, tal como António Costa, que agora está de saída, já acumula 8 anos de funções. E são 8 anos de funções onde, evidentemente, um Presidente da República vai automaticamente limitando o seu espaço de manobra. Seja isso na relação com os vários partidos, e sabemos que a relação com Pedro Nuno Santos foi, a determinada altura, do governo aqui e ali relativamente tensa, aquela não é uma ala do PS onde o presidente tenha uma influência muito grande, quer com, por exemplo, o André Ventura, que se tornou um jogador central nesta nova etapa da vida política. Desse ponto de vista, eu acho que a mim parece-me que Marcelo tem pouca ou tem menos margem de influência sobre os outros atores que podem terminar o prazo de vida deste governo, menor do que aquilo que gostaria. E por outro lado, também é bom dizer, ou bom lembrar, o presidente foi tomando várias decisões que, de certa forma, condicionarão sempre as suas ações futuras. Estou a pensar, por exemplo, Paulo, num ponto que tu abordaste num artigo de opinião que publicaste no Expresso esta segunda-feira, que é a questão de se o presidente pode não dissolver o Parlamento se o próximo Orçamento de Estado for chumbado. Eu percebo que o presidente pode fazer o que entender, mas é evidente que as decisões anteriores o condicionarão sempre de alguma forma, nem que seja preparando-se para as críticas que vierem a existir se o presidente fizer agora uma coisa que não fez noutro momento e noutras circunstâncias.
Pois, as circunstâncias serão bem diferentes, mas vamos deixar esse debate para outras núpcias, porque hoje é empossado o governo e eu queria olhar para aquilo que Montenegro pode dizer, porque ele depois de indigitado manteve-se em silêncio e portanto já teve a oportunidade de perceber que vai ter que olhar de outra forma para o Parlamento com mais atenção. O que é que devemos esperar? Um discurso mais virado para o país sobre a forma como pretende gerir a coisa pública ou o mais virado para o Parlamento sobre a forma como pretende gerir a relação com as diferentes oposições?
Eu, depois deste silêncio prolongado de Luís Montenegro, que percebo, consigo compreender até este ponto, eu recomendaria as duas coisas. Ou seja, não, o Primeiro-Ministro tem muito pouco tempo e tem ao seu lado atores, nomeadamente André Ventura, que ocupam o espaço público permanentemente com desafios, posicionamentos políticos e tentativas de condicionar o novo governo. Portanto, o Primeiro-Ministro, a partir do momento da sua posse, não tem mais tempo para gerir silêncios. O Primeiro-Ministro tem de ser o agente que impulsiona o discurso e o debate político e portanto, tem de tomar a dianteira. Se do lado da gestão política, a última coisa que ouvimos depois do que aconteceu no dia 1 na Assembleia da República, foi o novo líder parlamentar, ou quase novo líder parlamentar do PSD, tirar a conclusão de que o diálogo preferencial será com o Partido Socialista, a expectativa é até que ponto é que Luís Montenegro, do momento da sua posse, concretiza essa intenção ou, ao contrário, mantém os espaços abertos para um diálogo, quer com o Chega, quer com o Partido Socialista. O segundo ponto é para o país, mas aí eu tenho uma dúvida, ou se tu quiseres mesmo uma preocupação. Eu tenho visto pelos jornais e na boca de vários intervenientes que agora estão no governo, como por exemplo o Miguel Pinto Luz ou o próprio novo líder parlamentar do PSD, eu tenho ouvido muitas intervenções dizendo que a iniciativa política ou a maneira como o PSD pretende conquistar ou reconquistar um eleitorado que não voltou para o PSD, que virou, por exemplo, para o Chega, esse eleitorado que se apresenta como contestatário, ou se quiseres, muito crítico do atual sistema político, tentando explicar que este será um governo de ação e que procurará resolver os problemas um a um dos serviços públicos, por exemplo. Eu temo que isso seja muito pouco e temo também que seja não perceber efetivamente o que está por trás da enorme votação que o Chega conseguiu capitalizar. Esse não foi um voto de protesto só porque os serviços públicos aqui ou ali não funcionam bem. Esse é um voto profundamente desapontado, ou se quiseres, um voto que atribui muito pouca credibilidade hoje ao sistema político tal como ele existe. E, portanto, eu creio que Luís Montenegro precisa de, a par disso, é evidente que resolver os problemas nos serviços públicos de saúde, educação, na habitação, são sempre eixos fundamentais para qualquer governo, mas eu acho que este governo tem de se apresentar desde o início com um discurso moral. E quando eu digo moral, é de moralização do sistema político, apresentando garantias, apresentando novas regras, mais transparência e explicando a estes eleitores descontentes que apresentará uma nova forma de fazer política, ainda que vinda de um partido tradicional. Montenegro terá muito pouco tempo para mostrar que é diferente e terá de aproveitar cada segundo do seu mandato para efetivamente mostrar que é diferente, e isso tem que começar mesmo no discurso de posse.
Finalmente, David, olhando para a urgência declarada por parte do governo, que estavas a referir, incentivada até também por algum comentário político, a necessidade que o governo tem de mostrar serviço, pergunto se há neste executivo a experiência governativa para começar logo em alta velocidade, ou seja, pôr a máquina de Estado a carburar desde o primeiro minuto.
Lado mau, lado bom. Não há muita experiência governativa. Aliás, só uma das pessoas que o Luís Montenegro escolheu para ser ministro já teve o cargo de ministro. Algumas mais, salvo erro, 5 tiveram posto secretário de Estado, embora em alguns casos por muito pouco tempo. E, portanto, não há, de facto, muita experiência de aparelho de Estado. Quem já esteve por dentro de instituições do Estado ou do Governo sabe bem quão importante é para pôr as coisas a rolar de uma maneira eficaz e saber quais são os obstáculos. Agora, Luís Montenegro, não tendo muito disso, rodeou-se de pessoas que têm experiência política, de alguma forma. Têm experiência, sobretudo, de intervenção partidária, de intervenção no Parlamento. E isso é, obviamente, um primeiro passo, desde que essas pessoas saibam rodear e que não deem passo sem falso. Agora, a grande questão é muito essa. Nós ainda só sabemos os nomes dos ministros, sabemos que o Luís Montenegro não mexeu muito na orgânica do anterior governo. Isso é inteligente onde não mexeu, onde mexeu criará sempre desafios. Eu diria que Luís Montenegro deveria ser, ele e a sua equipa, o mais pragmático possível, porque lá está, um governo tem pouco tempo e que precisa de apresentar alguns resultados muito rapidamente. Quanto menos mexer no que está feito, melhor, e mais probabilidades terá de daqui a 6 meses se apresentar nas sondagens melhor, de maneira a dificultar a vida aos partidos da oposição que possam ter a tentação de fazer roubar o governo.
Pressão sobre Montenegro no Parlamento começa com polícias. PCP, Bloco e Chega já apresentaram projetos. Num trabalho da jornalista Cláudia Monarca Almeida, ficamos a saber que os 3 partidos já apresentaram iniciativas logo no dia da tomada de posse do Parlamento. Os 3 reconhecem as reivindicações e criticam o governo do PS por criar situação injusta. PCP e Bloco remetem para a negociação entre sindicatos e governo, o Chega apresenta proposta fechada. Em dia de meias finais da Taça de Portugal, com um derby lisboeta entre Sporting e Benfica, sugiro-lhe um podcast de futebol. No episódio desta semana de No Princípio Era a Bola, Rui Malheiro e Tomás da Cunha falam da competência do Sporting nos 4 momentos do jogo e o que esperar dos 2 derbys em que a pressão da vitória está do lado do Benfica. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.